nosso CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O policial militar acusado de executar 4 jovens no município de Flórida vai a júri popular. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, está sendo julgado o principal suspeito pelas mortes de 4 jovens em março de 2015 na cidade de Flórida, aqui na região noroeste do Paraná. O policial militar Demetrios Vinícius de Carvalho é acusado de matar uma jovem de 22 anos e 3 amigos de 21, 20 e 17 anos. Eles estavam em uma casa na cidade quando desapareceram. Uma semana depois, os corpos foram encontrados em um matagal da zona rural do município. De acordo com a perícia, foram mortos com tiros na nuca. 2 meses após o crime, as investigações chegaram até o policial militar. Ele foi encontrado em casa. De acordo com a promotoria, a ligação do suspeito com as vítimas é evidente, já que havia desavenças entre eles, segundo a promotoria. Outras pessoas também teriam ajudado o policial no crime. O advogado de defesa dele afirma que ele não pode ser condenado e alega que não há provas suficientes. O júri popular ocorre nesta terça-feira no Fórum de Santa Fé, na região. O policial militar é acusado dos 4 homicídios duplamente qualificados por motivo torpe e por não ter dado chance de defesa às vítimas. Se condenado, ele pode pegar entre 15 e 18 anos de prisão por cada morte. O policial militar está em liberdade e trabalha para conseguir na justiça autorização para exercer a atividade na corporação. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 38 minutos. Depois de mais de 2 anos, a Câmara de Vereadores aprovou o fim do estado de calamidade pública da Covid-19 em Ponta Grossa, aqui nos Campos Gerais. É para lá que a gente vai falar com a Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Gisele.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Câmara Municipal aqui de Ponta Grossa aprovou ontem o encerramento do estado de calamidade pública no município. Na prática, o projeto decretou o fim da pandemia da Covid-19 aqui na cidade. A proposta foi aprovada em 2 discussões e segue para a sanção da prefeita, Elizabeth Schmidt. Conforme o texto, trata-se de um ato solene para marcar que a cidade venceu a pandemia sem deixar de relembrar as vítimas da doença e os seus familiares. O estado de calamidade pública foi decretado no dia 26 de março de 2020. A lei, que ficou em vigência por cerca de 2 anos e 5 meses, dispensou a Prefeitura de cumprir as metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Se sancionado pela prefeita, o projeto revoga a lei de forma retroativa desde 1º de agosto deste ano. No último boletim divulgado ontem pela Fundação Municipal de Saúde, o boletim da Covid-19, confirmou, nesta segunda-feira, 236 novos casos da Covid-19. Também foram confirmados 6 novos óbitos por complicações da doença respiratória na última semana. Lembrando que os dados são do acumulado de casos entre os dias 16 e 22 de agosto. Desde o começo da pandemia, Ponta Grossa contabiliza 86.943 casos e 1.584 óbitos. Outros 18 óbitos estão em investigação para saber se tem ou não relação com a doença respiratória. O informe indica ainda 85.170 pacientes considerados recuperados, 169 pacientes em isolamento. Não há paciente internado em leito de enfermaria hoje na cidade e 2 pacientes em leitos de UTI. Eu volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Gisele, pelas suas informações. União da Vitória é selecionada para apresentar as ações do programa Saúde na Escola lá em Brasília. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Recentemente, a cidade de União da Vitória foi a única da região que cumpriu com os indicadores estabelecidos no programa Saúde na Escola dos Ministérios da Saúde e da Educação no ciclo 2021-2022. E o município foi selecionado para apresentar a sua experiência, suas ações desenvolvidas nas escolas municipais no Encontro Nacional do Programa Saúde na Escola, que vai ocorrer no mês de dezembro em Brasília. A equipe responsável pelo programa em União da Vitória será uma das três representantes do estado do Paraná, juntamente com as equipes de Curitiba e de Arapongas. Neste encontro na capital federal, serão apresentados os projetos desenvolvidos dentro das escolas e dos Centros Municipais de Educação Infantil, os CMEIs. Todas elas foram classificadas como experiências exitosas e se tornarão referência para outras cidades em todo o Brasil. Segundo a coordenadora do Programa Saúde na Escola, em União da Vitória, a Andrea Granto, desde 2015 o município realiza essas ações, nas quais são trabalhadas com os alunos, por exemplo, saúde bucal, alimentação saudável, prática de atividades físicas, entre outras atividades. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. Após quase uma semana, a Assembleia Legislativa do Paraná voltou a divulgar no Portal da Transparência as informações sobre salários de servidores e gastos dos parlamentares. Na ocasião, também foram retiradas do ar todas as informações referentes às verbas de ressarcimento, que são os R$ 33 mil mensais que cada deputado tem direito para gastos como alimentação, gasolina, aluguel de carro e casa, telefone, entre outros, desde que estejam ligados à atividade parlamentar. Inicialmente, a justificativa da mesa executiva foi de que o portal estava se enquadrando à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que existe desde 2018. O ato da comissão executiva, inclusive, autorizava a suspensão da divulgação dos dados por até 90 dias, curiosamente, no período eleitoral. Em entrevista à CBN Curitiba, o doutor em Direito e especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, Rodrigo Pironte, afirmou que a Assembleia não poderia, em hipótese alguma, omitir as informações do Portal da Transparência.
Você não pode descumprir uma lei a pretexto de estar cumprindo outra, né? Então, nós temos aqui duas legislações que enfrentam esta questão. A Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação. Não podem, a pretexto de cumprir a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, serem retirados da página da Assembleia com o objetivo de cumprir a lei.
Agora são 10 horas e 43 minutos e o Rodrigo Pironte frisou ainda que a Lei Geral de Proteção de Dados não prevê, né? Ele frisou ainda que ela não prevê.
Portanto, aqui nós temos dois graves problemas: o descumprimento ilegal da Lei de Acesso à Informação e talvez uma evidenciação de que a Assembleia não está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, que, como mesmo você disse, não é uma legislação nova e obriga ao poder público uma adequação que deve ser realizada, né, de forma a não violar outras legislações. Portanto, em nenhum momento a Lei Geral de Proteção de Dados, para que seja cumprida, precisa excluir ou não publicizar dados que são necessariamente públicos pela Lei de Acesso à Informação.
Na ocasião, o Tribunal de Contas do Estado chegou a enviar um ofício aos parlamentares pedindo a retomada imediata da divulgação dos dados, inclusive ressaltando que a LGPD não poderia servir como pretexto para impedir o acesso das informações dos agentes políticos, né, e dados que são públicos. A Assembleia Legislativa informou que a Comissão Permanente de Proteção de Dados Pessoais ainda não disponibilizou informações de documentos oficiais, nota fiscal, contrato, das despesas, pois passam por análises e tratamento por parte da comissão. Conforme a Assembleia, estima-se um total de 150 mil documentos que seguem sob análise da comissão, que informará a forma de adequação ao que determina a LGPD. A Assembleia disse ainda que todos os atos do Poder Legislativo estão amparados pela lei e que não houve nenhuma violação dos preceitos da administração pública, como da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mais de 2 mil eleitores de outras cidades pediram o voto em trânsito para Londrina. Com grande parte dos últimos dias, a Justiça Eleitoral, com grande procura, né? Perdão, dos últimos dias, a Justiça Eleitoral teve de definir mais 3 locais de votação, todos na área central da cidade. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, atualiza, então, esses dados para a gente. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. No início do cadastramento, a única opção era o Colégio Vicente Rijo. também no centro. Mas com a grande procura dos últimos dias, a Justiça Eleitoral teve que aumentar os locais para o voto em trânsito aqui na cidade. Agora também vão receber os 2.084 eleitores de fora da cidade que se cadastraram, o Colégio Estadual Marcelino Champagnat, o SENAC, da Rua Borba Gato, na área central, e o Colégio Universitário. Apenas as capitais e os municípios com mais de 100 mil eleitores do domicílio eleitoral no dia 2 de outubro. São duas possibilidades. Quem estiver dentro do mesmo estado, por exemplo, pode escolher o presidente da República, o governador, o senador, o deputado federal ou estadual. Mas o eleitor que estiver em outra unidade da federação pode participar apenas na escolha do próximo presidente. Segundo a Justiça Eleitoral, a procura pelo voto em trânsito surpreendeu e aumentou bastante em relação a 2018. No caso dos londinenses, que pediram para exercer o seu direito de votar em outra cidade, foram 980 cadastros. Além de Londrina, outros 11 municípios paranaenses também terão voto em trânsito. Entre eles, Curitiba, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Começou hoje a terceira edição do maior evento de disseminação da cultura do trigo no Brasil, o início da visitação ao Parque do Show Rural Copavel de Inverno. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os visitantes vão conhecer 40 cultivares, 29 delas de trigo e pelo menos 10 com potencial produtivo na casa de 6 mil quilos por hectare, mais que o dobro da média brasileira. 23 empresas participam, além de indústrias do portfólio da Copavel, bem como empresas de pesquisa como a Embrapa e o IDR Paraná. O presidente da Copavel, Dilvo Grolli, destaca a importância de um crescimento na produção do trigo no estado.
É um evento muito importante, porque nós somos, o Brasil é dependente de trigo importado. E o Paraná é o segundo maior produtor de trigo do Brasil. Existe muito espaço para crescer na produção de trigo, via produtividade. Nós não precisamos aumentar a área do trigo, mas sim aumentar a produtividade. Como exemplo, nós podemos citar que normalmente uma lavoura de trigo no estado do Paraná ou no sul do Brasil produz de 2.600 a 2.800 quilos por hectare. O Show Rural Edição de Inverno, e é o nosso objetivo, é levar ao Show Rural conhecimento e novas tecnologias, novas sementes, e podemos elevar essa produção de trigo para 6 mil quilos por hectare.
Além das inúmeras novidades, haverá programações específicas sobre inovação no espaço Impulso, no Centro Tecnológico de Avicultura, e também no Paraná Cooperativo. Serão palestras, debates e apresentações, além de uma programação. E na quarta-feira, especialmente desenvolvida, a Mulher Agricultora. Diariamente, sempre às 15h, a palestra com Vlamir Brendalize, analista de mercado de renome internacional. Ele também aprofundará o tema Um Olhar sobre o Mercado de Grãos. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela audiência e até a próxima.